Fica a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, terça-feira, 2 de abril de 2024. Neste momento estão lá fora 12 graus, mas há ameaça de chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está Ana Guedes, na produção está o Jean Faria, na técnica de som está o Nick Ivanov. E vamos aos títulos das notícias internacionais. Israel admite responsabilidade pela morte de 7 trabalhadores da organização humanitária na faixa de Gaza. Washington quer investigação imparcial. Irã pede a reunião de emergência do Conselho de Segurança após destacados generais terem sido mortos na Síria em ataque aéreo israelita. Como sempre, a nossa primeira hora é dedicada à Angola, onde os subsídios dos combustíveis chegam ao fim no final do mês. Há receios sobre as implicações económicas e sociais desta medida.
Os preços da corrida e o aumento dos preços da cesta básica. Os caminhonistas também já falam em aumentar os preços, não é?
Nós queremos soluções, nós queremos resoluções rápidas. Vamos parar aonde então, meu Deus?
Continua o debate sobre que nomes dar às ruas das cidades angolanas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América.
Os Estados Unidos pediram hoje uma investigação imparcial sobre o ataque de Israel na faixa de Gaza, que matou 7 funcionários da instituição de ajuda humanitária norte-americana World Central Kitchen, dizendo que Israel deveria fazer mais para proteger os civis. O secretário de Estado, Antony Blinken, reiterou que a investigação deve ser rápida, completa e imparcial para entender exatamente o que aconteceu. O governo britânico convocou o embaixador israelita para protestar contra o ataque, que foi condenado pelo Canadá. Entretanto, antes, o primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, admitiu que o exército israel matou sem querer 7 trabalhadores da organização World Central Kitchen e prometeu uma investigação exaustiva, afirmando que tais aconteceram na guerra. A World Central Kitchen disse ter suspenso as suas atividades na faixa de Gaza, onde os trabalhadores mortos tinham acabado de fazer a entrega de 100 toneladas de ajuda alimentar. O Irã pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir um ataque aéreo israelita que destruiu o consulado do Irã em Damasco, capital da Síria. O ataque de segunda-feira matou pelo menos 7 pessoas, incluindo destacados conselheiros militares, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que estavam em Damasco para conversações com representações do grupo palestiniano Jihad Islâmico. 2 generais e 5 conselheiros militares iranianos foram mortos, notícias de 6 outras mortes. Os dirigentes iranianos disseram que Irã vai vingar-se da morte desses oficiais. Israel recusou-se a comentar o ataque, mas o ministro da Defesa disse que atua em todo o Médio Oriente para fazer pagar um preço àqueles que ameaçam a segurança do país. Os Estados Unidos negaram saber do ataque aéreo. O conselheiro de Segurança Nacional disse que os Estados Unidos não tiveram envolvimento no ataque e não foram informados com antecedência. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje conversações telefônicas com o presidente chinês Xi Jinping para abordar as preocupações dos Estados Unidos sobre o comércio da China com a Rússia, tendo em conta a guerra com a Ucrânia, as questões de ataques cibernéticos, interferência eleitoral e os esforços para combater o tráfico ilícito de narcóticos, entre outras questões regionais e globais, disse um alto funcionário do governo. A mesma fonte disse que o diálogo entre Biden e Xi foi uma oportunidade para os líderes discutirem questões difíceis e tentarem garantir que seja gerida com responsabilidade a competição entre os Estados Unidos e a China. O funcionário disse que os Estados Unidos estão cada vez mais preocupados com a ajuda da China na reconstrução da base industrial de defesa da Rússia. Após conversações, fontes oficiais americanas disseram que as conversações tinham sido abertas e que a questão do que disse serem práticas injustas do comércio tinha sido abordada. Os meios de comunicação estatais chineses disseram que os dois presidentes concordaram em continuar a manter consultas regulares e promover mecanismos de consultas em questões diplomáticas, econômicas, financeiras e comerciais. Foi também acordado em manter-se a comunicação entre os dirigentes militares dos dois países. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos acusou a Rússia de graves violações dos direitos humanos internacionais do direito humanitário na sua guerra contra a Ucrânia. Um novo relatório daquele órgão da Organização das Nações Unidas diz que o ataque e a ocupação do território ucraniano pela Rússia terão consequências duradouras para a Ucrânia e a sua população, numa altura em que a atenção global sobre esta situação crítica parece estar a diminuir. Numa avaliação sombria da situação, o alto comissário Volker Zark disse ao Conselho de Direitos Humanos da ONU na terça-feira que mais de 10.500 civis foram mortos e mais de 20 mil feridos. Zark disse que os números reais são provavelmente significativamente maiores. O Alto Comissariado para os Direitos Humanos registrou 12 casos de execuções e pelo menos 32 prisioneiros de guerra ucranianos capturados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Os subsídios da gasolina chegam ao fim no próximo dia 30 e isso está a provocar receios do aumento da pobreza e de possíveis tumultos, conforme nos conta o João Marcos.
Em Luanda, governo e associações de taxistas discutem a percentagem do aumento da corrida aos táxis. E no Ambo, palco dos assassinatos de junho do ano passado, há receios de uma realidade similar face a eventuais manifestações. A partir desta província, o presidente da Associação Autónoma Rodoviária de Angola, José Domingos,
vai gerar mais problemas, né? O aumento dos preços da corrida e o aumento dos preços da cesta básica. Porque mesmo os caminhonistas também já falam em aumentar os preços, não é? Não se duvidam que as manifestações se repitam, não é? E porque mesmo quando houve esses cartões que eles distribuíram, só não houve tumultos ainda porque muitos estavam a pensar que estavam a trabalhar no sentido de melhorar e todos os mototaxistas e taxistas vão beneficiar. Agora que se falam que vão até dia 30, isso vai parar, desconfiamos que haverá tumultos mesmo.
O economista e agente comunitário Abílio Sanjaya diz que medidas como estas devem ter complemento a favor das famílias e refere que os agentes económicos vão partir para ajustes.
Isto terá implicações ao consumidor no final. Esta questão da retirada dos subsídios aos combustíveis devem ser realizadas em coerência com os outros programas, em providenciar serviços de transporte em quantidade e em qualidade, numa ação concreta que permita fortalecer, digamos assim, a renda das famílias mais vulneráveis. Resultados não têm sido efetivos, né? Melhor, inclusivamente, o acesso à energia por parte das empresas para que não façam recurso aos grupos geradores, porque isso é um custo de contexto que, a partida, encarece também o produto.
Enquanto isso, continuam visíveis sinais de degradação da situação humanitária. Há famílias inteiras, pais e filhos, com pedidos de casa em casa, à procura de pelo menos 1 quilograma de fubá, um dos produtos que mais sobem, segundo o relato do funcionário Raimundo Chikulundunda, morador do Calossombé, com a 2.
Ao baterem a porta da casa, nesse mês, você que não tem, fica da pensão, o que vai fazer naquela família? Nós pedalamos 21 quilômetros todos os dias de sofrimento, mas tem as
alguém ainda que tem ousadia, que aparece na rede social e diz que pedalou 21 quilômetros. Oh, meu Deus! Enquanto nós estamos a suar para procurar o pau, alguém vem à rede social e pedalou 21 quilômetros, meu Deus! Nós queremos soluções! Nós queremos resoluções rápidas nesse país! Que nós temos ver os nossos irmãos a passarem a fome. Queridos, nós só trabalhamos para comer. Esse país que nós temos, só trabalhamos para comer. Nem uma camisa para o meu filho, nem uma chinela para o meu filho eu consigo. O que está nos matar é a cesta básica. Vamos parar aonde então, meu Deus?
Benguela, João Marcos, voz da América.
Em Angola, muitas ruas das cidades continuam a ter nomes de pessoas associadas à dominação colonial portuguesa e mesmo ao regime ditatorial fascista que durante anos esteve no poder em Portugal. Isso não se nota apenas na toponímia das ruas, mas também em alguns casos em estátuas desse tempo que perduram. Norberto Sateco.
O conhecido ativista Rafael Marques considera inadmissível manter esta matriz quando portugueses celebram o derrubo do fascismo.
Por quê? Porque isto tem a ver com a identidade dos angolanos. Não é possível, exemplo, Portugal estar a comemorar este ano 50 anos do derrubo do fascismo em Portugal e nós estarmos aqui em Angola a manter os símbolos do mesmo fascismo que nos oprimiu, que nos castigou com guerras.
O também jornalista denunciou haver falta de bom senso e exclusão político-partidária entre as homenagens de figuras angolanas existentes na toponímia.
Havia muitos angolanos que deram uma grande contribuição para o engrandecimento deste país, para a melhoria das condições de vida das populações, para a cultura angolana, que não foram, nunca foram do entalado. E não deixaram de ser cidadãos angolanos, não deixaram de ser nacionalistas por isso. Portanto, é preciso acabar com esta ideia de que ser nacionalista ou ser útil ao país passa exclusivamente por se ser do entalado.
O tradicionalista Makuta Nkondo reforçou a ideia de se contextualizar a toponímia à cultura angolana.
Essas ruas também são outras estátuas. Hein? Rua Lenin, rua não sei que de outubro, Revolução de Outubro, rua não sei que Ceausescu, rua, isso tudo é a mesma coisa. Deve ser exatamente redesmatizar essas ruas e colocar nomes dos nossos dignitários angolanos.
Em semana passada, o governo da província angolana do Bié retirou alguns dísticos de avenidas e ruas com o nome de Salazar e Marcelo Caetano, ditadores portugueses na época, após a pressão popular de um grupo de ativistas sociais. O sociólogo Lucombo Zatuzola minimiza a situação e diz ser normal manter personas não gratas, como acontece em outras latitudes, e a sua justificação assenta no passado histórico.
Fomos na África do Sul, salvo erro meu, temos ainda estátua de algumas individualidades ou personalidades do apartheid. Na França também tem, pelo mal ou pelo bem que essas pessoas fizeram.
Mas já o historiador Alberto Pérez questiona como ficam os valores e a identidade de um povo.
A toponímia angolana não respeita a identidade do povo angolano, porque eu falei em grupos etnolinguísticos, bantos e não bantos, e cada um desses grupos tem uma história, tem uma cultura, tem uma língua. Agora sou obrigado a falar em tradições, as tradições são heranças culturais.
Em 2010, o antigo presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, havia criado uma comissão para tratar da atualização da toponímia, um projeto que não teve pernas para andar. O Ministério da Administração do Território, contactado pela Voz da América, não avançou mais detalhes. Norberto Sateco, Voz da América, Uambo.
O Tribunal Constitucional negou o provimento do recurso interposto pelo coordenador do projeto político para já servir Angola, Bel Chivukuvuku, por entender que o recorrente não indicou documentos novos ou supervenientes, nem sequer juntou aos autos sentença transitada em julgado que se tenha pronunciado sobre a falsidade de tais documentos. No Acórdão 878/2024, o Tribunal nega provimento ao recurso e mantém o despacho recorrido. O Tribunal rejeitou em definitiva, 7 de dezembro de 2020, a legalização do Partido Renascimento Angolano Juntos por Angola, o Para Já Servir Angola, por não suprir insuficiências e apresentar alegações ambíguas, remetendo nova tentativa para dali a 4 anos, num processo que se arrasta desde 2019. Abel Chivukvuku saiu em 2012 da União Nacional da Independência Total de Angola, a UNITA, onde era militante desde 1974 e ex-dirigentes. Nesse mesmo ano, fundou a Coligação Convergência Ampla da Salvação de Angola, coligação eleitoral conhecida pela sigla Casa CE. Em 2019, foi destituída a presidência pelos partidos constituintes da coligação por alegada quebra de confiança e iniciou em agosto o processo de legalização da sua nova formação política, o Para Já Servir Angola. Nas eleições de 2022, o Para Já Servir Angola, a UNITA e o Bloco Democrático conceberam uma estratégia eleitoral criando a Frente Patriótica Unida, o que permitiu a eleição de 90 deputados na lista da UNITA. E esta é a Voz da América, transmitir em português para a África. Estamos na onda média, nos 1530, estamos também na onda curta, nos 17.655. São neste momento 1:16 aqui em Washington e esta é a primeira meia hora da emissão em português da Voz da América, que pode também ouvir em direto na internet em voaportugues.com e se viver em na Guiné-Bissau, pode ouvi-la através das nossas rádios parceiras e também em Cabo Verde, através das rádios parceiras. Esperamos que continue connosco.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem a África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o África Agora desta semana vai ter como convidada a líder contra a mutilação genital feminina na Guiné-Bissau, Marliato Diallo Condé. Pode enviar os seus comentários ou as suas perguntas para o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Em 2022, foi lançado para o espaço um satélite angolano que deveria trazer benefícios para todos os angolanos, aumentando o acesso a comunicações e também à informação. O Venâncio Rodrigues diz-nos que o governo angolano afirma que o que foi feito até agora é um sucesso, mas outros discordam. Venâncio.
O ministro das Telecomunicações e Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, disse hoje em Luanda que o Angosat 2 está a trazer benefícios na vida das famílias e das empresas e que mais de 20 mil angolanos já beneficiam deste serviço. O ministro angolano discursava na abertura da terceira edição da New Space África, Conferência Espacial de África de 2024, iniciada nesta terça-feira, para abordar o papel da tecnologia do espaço no combate à pobreza no continente africano.
O desenvolvimento do projeto Connect Angola tem sido uma grande alavanca para o aumento da literacia digital e a aproximação das populações angolanas que vivem em zonas remotas aos órgãos centrais da administração do Estado e o apoio na educação e ensino, estando a beneficiar neste momento mais de 20 mil angolanos. Aproveito a oportunidade para anunciar a entrada em serviço amanhã de mais um ponto do Conecta Angola na província de Moxico, mais concretamente no município de Moangai.
As declarações do ministro angolano foram feitas em meio a opiniões que colocam em causa a qualidade e a capacidade de comercialização do serviço do projeto Angosat 2, passados cerca de 12 anos do seu lançamento. O satélite angolano custou 320 milhões de dólares e foi colocado em órbita no dia 12 de outubro de 2022 a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, numa cerimónia que mereceu muita pompa e circunstância. O processo de comercialização dos serviços do Angosat 2 foi aberto em janeiro de 2023, 3 meses depois do envio para órbita. O governo tinha assegurado que, como satélite de telecomunicações, JangoSat iria tornar mais baratos e acessíveis o acesso aos serviços como da TV, rádio, internet e telefonia e iria facilitar o estudo e fertilização de solos e o combate às pragas, sobretudo no sul de Angola. O analista político Lídio Manuel diz, entretanto, que, não obstante esse anúncio, os cidadãos angolanos continuam a queixar-se da má qualidade do serviço de telecomunicações e tudo indica que terá sido mais um investimento a fundo perdido.
Satélite, portanto, não está a produzir tanto efeitos a nível nacional como também se pensava, não é? Porque a nível regional, tanto mais que até a propaganda dizia que iria também atingir alguns países do sul da Europa. O que é fato é que as comunicações e as telecomunicações em Angola continuam péssimas, não é? E, por outro lado, temos um ministro bastante entusiasmado que, aos olhos da opinião pública, passa a ideia de que houve melhorias com satélite. Ou tem a ver com uma questão de preços, ou também levanta suspeitas, não é? Uma vez que há um esfriamento nas relações entre Angola e a Rússia, resta saber se, de facto, há honestidade do outro parceiro ou outro parceiro, portanto, não está a cumprir com aquilo que se acordou. Esperava-se que este segundo, portanto, fosse resolver minimamente os problemas.
Por sua vez, o político especialista em engenharia eletrónica, Laurindo Neto, começa por questionar a qualidade e o critério seguido para a seleção dos técnicos que trabalham no centro de controlo do Angosat, na região da Funda, em Luanda.
Vamos à Funda, onde alegadamente está o famoso laboratório. Quando foi criado o laboratório? Qual o critério da seleção de técnicos para monitorar um satélite quando o Angola nem de longe, nem de perto, nem nas calendas da nossa cultura tem formação para um satélite? Olha, a Rússia não é exatamente o país para ser acusado como incapaz de fazer um satélite. Não, porque está na sua história, está nas suas gênese já. Então, quando Angola é incapaz de apresentar um satélite funcional, é incapaz de apresentar uma cronologia dos contactos para a fabricação, apresentação e reapresentação de um novo. Quando Angola é incapaz, estamos no âmbito da especulação criada por quem governa e não quer deixar de governar, seja o que preço for.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Agora para o desporto, vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje há um sensacional Benfica Sporting, segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Na primeira mão, o Sporting ganhou por 2-1. E no próximo sábado, as duas equipas voltam a defrontar-se agora para o campeonato, voltam a defrontar-se no campo do Sporting. Roger Schmidt falou ontem aos jornalistas.
Our complete focus is tomorrow on the Taça de Portugal, so we have a lot of motivation to win this game.
O nosso foco total é no jogo da Taça de Portugal. Temos muita motivação para vencer este jogo e depois deste jogo começamos a concentrar-nos na Liga. Temos 90 minutos para fazer um bom jogo de futebol e virar o resultado anterior. Isto é o que temos que fazer.
We have 90 minutes to play good football and to turn it around, so that is what we need to do.
Palavras de Roger Schmidt, treinador do Benfica. Já o treinador do Sporting é Ruben Amorim. E falou sobre o facto de o Sporting entrar em campo com um golo de vantagem.
Eu não quero que os jogadores pensem nisso. Na preparação não pensamos nisso. No início do jogo não pensamos nisso. Mas com o desenrolar da eliminatória, é um ponto de vantagem que temos que aproveitar todos os pontos de vantagem para jogar com a eliminatória. Nós temos que estar longe da nossa baliza e temos que deixar os jogadores da equipa do Benfica longe da baliza. São muito bons jogadores perto da baliza e, portanto, temos que fazer o contrário. Empurrar o máximo da equipa do Benfica para a frente e defender o mais alto possível. Estes jogos, os clubes têm sempre que ganhar, quer o Sporting, quer o Benfica. Têm que sempre que ir para cima do adversário. Nós estamos preparados para isso.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, ele é dado como quase certo no Liverpool na próxima época, embora ele tenha dito que nada está decidido nesse capítulo, apesar de já correrem notícias de que o próprio Sporting está a preparar um substituto.
Foi o que me deixou mais chateado. Eu disse ao Viana, ainda hoje, disse ao Viana que para ter calma, que não é bem assim. E, portanto, foi a única coisa que eu tomei atenção.
Ruben Amorim, portanto, a não confirmar que vai para o Liverpool. Referir-se aí ao presidente do Sporting, Hugo Viana. Quem se vai embora de certeza de Portugal é o treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge. Sporting de Braga ontem bateu o Portimonense por 5-3, está agora mais próximo do terceiro lugar, está em quarto lugar, a 2 pontos do Porto, em terceiro. E agora Arthur Jorge vai-se embora, nem espera pelo fim da época.
Falta eu poder acertar aquilo que são os meus termos com a proposta que foi feita pelo Botafogo ao Sporting Braga. Há acordo entre os clubes, está um acordo assinado entre os dois clubes, portanto nesta altura estamos, ou poderei dizer que está quase, falta pouco, e é essa a minha intenção.
Está quase, quase, portanto falta pouco para Arthur Jorge ir para o Brasil, onde se vai juntar a outros portugueses que estão lá a treinar equipas brasileiras, como Abel Ferreira do Palmeiras. Em Inglaterra, hoje as equipas que estiveram em ação no fim de semana voltam ao campo. Arsenal, em luta pelo título e que jogou no domingo contra o Manchester City, está em ação contra o Luton, em antepenúltimo lugar e que joga pela sobrevivência. Tem os mesmos pontos que o Nottingham Forest, que defronta o Fulham. Curioso, Fulham é treinado pelo português Marco Silva, Nottingham Forest, por outro português, Nuno Espírito Santo. E agora o basquetebol americano, a NBA, Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, esteve em ação. Foi a Chicago bater o Bulls por 113-101. Bruno Fernando jogou 22 minutos, marcou 10 pontos, 4 ressaltos, 4 assistências. Atlanta Hawks está em décimo lugar na Conferência Leste, logo atrás do Chicago Bulls. A Conferência Leste é comandada pelo Boston Celtics, que ontem bateu o Charlotte, 118-104.
O Instituto de Estudos Sociais e Económicos em Moçambique diz que o país caminha para um regime autoritário, caracterizado fundamentalmente por uma cada vez menor margem para o espaço cívico, sobretudo nas zonas rurais. Ramos Miguel.
Pesquisador Salvador Forquilha disse que a intenção é daqui a 1 ou 2 anos repetir o estudo nos mesmos locais para ver a dinâmica em termos de evolução dos indicadores que se procura analisar, nomeadamente a liberdade de expressão, engajamento cívico e a maneira como as pessoas se sentem na sua relação com o sistema político. Forquilha diz quais são as principais conclusões da pesquisa.
Há um certo fechamento do espaço cívico caracterizado pelo sentimento popular de que o governo controla os espaços formais de participação e circulação de informação. Além disso, constatamos também que existe uma percentagem de cidadãos que se sentem forçados a participar em reuniões de partidos políticos, e essa percentagem é relativamente alta, situando-se mais ou menos em 20%. Quanto à liberdade de expressão, constatamos que à medida que se sobe na escala da estrutura governativa, tanto desde o nível comunitário até ao nível nacional, os cidadãos se sentem menos livres de expressar as suas ideias ou mostrar o seu desacordo em relação a decisões tomadas pelas estruturas governativas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América, é a emissão vespertina em português. Hoje é terça-feira, 2 de abril de 2024. São, neste momento, 1h27.
Assim no meu pensamento entrou sempre de licença no lado esquerdo do meu peito. Entrou invadindo, entrou dominando os meus sentimentos, meu comportamento. Vivo em mim como modo de vida. Montou acampamento como pra eternidade. Pra meu contentamento trouxe a esperança na minha alma, a felicidade.
Com os meus olhos te baixarei.
satisfez o meu sofrimento, que satisfez o meu coração, me ofuscou, me agarrou, me apanhou na emboscada, e meus olhos deitados em ti ficaram. O que sinto por ti está...
Esta é a Voz da América, a partir de Washington, na sua emissão em português, nesta terça-feira, 2 de abril. São agora 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 e 30 minutos em Cabo Verde. A partir de agora, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Jaime Faria, na técnica está o Ivan Ivarão. Agora sim, na sonoplastia temos o Nick Ivanov. Israel admite responsabilidade pela morte de 7 trabalhadores de uma organização humanitária americana na faixa de Gaza. Washington quer investigação imparcial. Novo presidente do Senegal é empossado e promete mudanças no sistema, combate à corrupção e reforço da unidade africana. Principais títulos de hoje. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega através do seu emissor local. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no X, ou antes Twitter, no Instagram, no YouTube, VOAPortugues. Para contactos com a Voz da América e se quiser inscrever-se no canal da Voz da América, no WhatsApp, o nosso número é o mais 1-202-251-9466. Também nesta emissão analisaremos um estudo feito por um instituto em Moçambique que indica que o país caminha para um regime autoritário caracterizado fundamentalmente por uma cada vez menor margem para o espaço cívico. Em Angola levantam-se vozes a pedir a substituição de símbolos do período colonial por símbolos nacionais. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
Os Estados Unidos pediram hoje investigação imparcial ao ataque israelita na faixa de Gaza que matou 7 funcionários do grupo de ajuda humanitária norte-americana World Central Kitchen, dizendo que Israel deveria fazer mais para proteger os civis. O secretário de Estado, Antony Blinken, reiterou que a investigação deve ser rápida, completa e imparcial para entender exatamente o que aconteceu. Antes, o primeiro-ministro israelita, Netanyahu, admitira que o exército israelita matara, sem querer, 7 trabalhadores da organização World Central Kitchen e prometeu uma investigação exaustiva, afirmando que tais coisas acontecem na guerra. A World Central Kitchen disse ter suspenso as suas atividades na faixa de Gaza, onde os trabalhadores mortos tinham acabado de fazer a entrega de 100 toneladas de ajuda alimentar. O Irão pediu reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir ataque aéreo israelita que destruiu o consulado iraniano em Damasco, a capital síria. O ataque matou pelo menos 7 pessoas, incluindo destacados conselheiros militares do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, que estavam em Damasco para conversações com representantes do grupo palestiniano Jihad Islâmico. Os dirigentes iranianos disseram que irão vingar-se da morte desses seus oficiais. Israel recusou comentar o ataque, mas o ministro da Defesa disse que o Irão atua em todo o Médio Oriente para fazer pagar um preço àqueles que ameaçam a segurança no país. Aliás, que Israel atua em todo o Médio Oriente para fazer pagar um preço àqueles que ameaçam a segurança do país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve as conversações telefónicas com o presidente chinês, Xi Jinping, para abordar as preocupações dos Estados Unidos sobre o comércio da China com a Rússia, tendo em conta a guerra com a Ucrânia, questões de ataques cibernéticos e interferência eleitoral, e ainda os esforços para combater o tráfico ilícito de narcóticos, entre outras questões regionais e globais, disse um alto funcionário do governo. A mesma fonte disse que o diálogo entre Biden e Xi foi oportunidade para os líderes discutirem questões difíceis e tentarem garantir que seja gerida com responsabilidade a competição entre os Estados Unidos e a China. O funcionário disse que os Estados Unidos estão cada vez mais preocupados com a ajuda da China na reconstrução da base industrial de defesa da Rússia. Foi também acordado em que os dois dirigentes iriam manter conversações a nível militar. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos acusou a Rússia de graves violações dos direitos humanos internacionais e do direito humanitário na sua guerra contra a Ucrânia. O novo relatório daquele órgão da ONU diz que o ataque e a ocupação do território ucraniano pela Rússia terão consequências duradouras para a Ucrânia e a sua população, numa altura em que a atenção global sobre esta situação crítica parece estar a diminuir. Numa avaliação sombria da situação, o alto comissário Volker Turk disse ao Conselho de Direitos da ONU na terça-feira que mais de 10.500 civis foram mortos e mais de 20 mil outros feridos. O presidente ucraniano Zelensky assinou, entretanto, hoje um decreto baixando a idade de recrutamento militar dos 27 para 25 anos de idade. O incêndio num clube noturno de Istambul, em obras de renovação, causou 25 mortes e várias outras pessoas ficaram gravemente feridas, segundo as autoridades. O governador da área disse aos repórteres que a causa do incêndio estava sob investigação e que se acreditava que as vítimas estavam envolvidas nas obras de renovação. Um estudante de 12 anos morreu e outros dois ficaram feridos quando um colega da classe abriu fogo sobre eles numa escola no sul da Finlândia na terça-feira. O tiroteio ocorreu durante o período de aulas e o alegado atirador, identificado como um estudante de 12 anos, fugiu a pé e posteriormente foi capturado e preso. O estado dos dois estudantes feridos não foi divulgado. No Senegal, Bassirou Diomaye Faye foi empossado hoje presidente, depois de vencer na primeira volta com a promessa de reformas radicais. No seu discurso, ele prometeu observar escrupulosamente as disposições da Constituição e das leis e defender a integridade do território e a independência nacional e não poupar esforços para alcançar a unidade africana. O Tribunal Superior de Gauteng, na capital sul-africana, rejeitou o recurso urgente do líder do Parlamento para impedir a sua detenção num caso de alegada corrupção. Na leitura da sentença, a juíza considerou que Nosiuwe Mapisa Nkakula procurou abrir um precedente para que suspeitos possam interditar a sua detenção por considerar ilegal e sem prova de facto.
E depois das notícias, vamos ao desenvolvimento de várias reportagens nesta emissão. Em Moçambique, 9 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na sequência das inundações que afetaram o sul do país há mais de uma semana. A informação foi avançada hoje pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Soaza, em conferência de imprensa no final da sessão semanal do Conselho de Ministros. As inundações urbanas, disse Soaza, que assolaram a cidade de Maputo e os municípios de Matola, Buane e Xai-Xai, destruíram totalmente 99 casas e parcialmente 177 moradias. Ele acrescentou que as intempéries danificaram ainda totalmente 61 escolas e parcialmente 113, e mais de 100 mil alunos e 800 professores também foram afetados no seu dia-a-dia. Mais de 60 unidades de saúde foram atingidas pelas cheias, ainda segundo Filimão Soaza, que garantiu que o governo tem feito o seu papel até ao limite daquilo que as condições permitem. Ainda em Moçambique, o Instituto de Estudos Sociais e Económicos, IESE, diz que o país caminha para um regime autoritário, caracterizado fundamentalmente por uma cada vez menor margem para o espaço cívico, sobretudo nas zonas rurais. O Ramos Miguel falou com analistas políticos e sociais e também com os autores dos estudos.
Esta é uma das conclusões da pesquisa desenvolvida pelo IESE com o objetivo de compreender a dinâmica do espaço cívico em Moçambique, olhando para alguns distritos das províncias de Sofala, Zambézia, Cabo Delgado, Tete e Manica. O pesquisador Salvador Forquilha disse que a intenção é daqui a 1 ou 2 anos repetir o estudo nos mesmos locais para ver a dinâmica em termos de evolução dos indicadores que se procura analisar, nomeadamente a liberdade de expressão, engajamento cívico e a maneira como as pessoas se sentem na sua relação com o sistema político. Forquilha diz quais são as principais conclusões da pesquisa.
Há um certo fechamento do espaço cívico, caracterizado pelo sentimento popular de que o governo controla os espaços formais de participação comunicação e circulação de informação. Além disso, constatamos também que existe uma percentagem de cidadãos que se sentem forçados a participar em reuniões de partidos políticos, e essa percentagem é relativamente alta, situando-se mais ou menos em 20%. Quanto à liberdade de expressão, constatamos que à medida que se sobe na escala da estrutura governativa, tanto desde o nível comunitário até ao nível nacional, os cidadãos se sentem menos livres de expressar as suas ideias ou mostrar o seu desacordo em relação a decisões tomadas pelas estruturas governativas.
De acordo com a pesquisa, mais de metade dos inquiridos nunca se sente livre para se juntar a outras pessoas para protestar publicamente.
Mesmo que as eleições autárquicas do ano passado tenham já mostrado alguma coisa de diferente, nomeadamente nas grandes cidades, mas em contextos rurais ainda fica muito difícil para as pessoas se juntarem para manifestarem publicamente. E depois, em relação aos processos eleitorais, os dados mostram que existe uma baixa confiança por parte dos cidadãos nos processos eleitorais. Portanto, mais da metade dos inquiridos confia pouco ou nada nos processos eleitorais. Estamos a falar em cerca de 58%, quase 60%.
E isso tem implicação?
A baixa confiança nos processos eleitorais por parte dos cidadãos, obviamente, enfraquece a legitimidade dos governos eleitos e das instituições saídas das eleições. E, por conseguinte, isso também que enfraquece o próprio processo democrático.
O sociólogo João Feijó disse que a solução para esta situação passa fundamentalmente por uma maior despartidarização do Estado.
Uma maior descentralização administrativa e dos recursos, uma maior democratização do país, permitir que as populações possam tomar mais decisões, portanto, alargar os espaços de participação das populações, permitindo que elas se constituam em grupos de interesses independentes da força política dominante e capazes de realizar pressões para defenderem os seus próprios interesses.
Entretanto, a fonte governamental disse que estas situações estão sendo ultrapassadas pelo processo de descentralização já em curso no país e negou que haja pessoas que sejam forçadas a participarem em reuniões políticas. Em democracia, isso não é possível, afirmou a fonte citada. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora para Angola, mais precisamente para a cidade do Uambo, na província do mesmo nome, que tem uma toponímia com vários símbolos da era colonial. Há poucas semanas, como a Voz da América noticiou, foi retirada a estátua do militar português Norton de Matos, dando origem a posições contrárias entre aqueles que dizem que esses símbolos devem ser preservados, enquanto outros afirmam ser um escândalo manter figuras coloniais. O debate está aberto entre personalidades, mas o governo não se pronunciou sobre o assunto. Norberto Sateco.
O conhecido ativista Rafael Marques considera inadmissível manter esta matriz quando portugueses celebram o derrubo do fascismo.
Por quê? Porque isto tem a ver com a identidade dos angolanos. Não é possível, por exemplo, Portugal estar a comemorar este ano 50 anos do derrubo do fascismo em Portugal e nós estarmos aqui em Angola a manter os símbolos do mesmo fascismo que nos oprimiu, que nos castigou com guerras.
O também jornalista denunciou haver falta de bom senso e exclusão político-partidária entre as homenagens de figuras angolanas existentes na toponímia.
Havia muitos angolanos que deram uma grande contribuição para o engrandecimento deste país, para a melhoria das condições de vida das populações, para a cultura angolana, que nunca foram do entalado. E não deixaram de ser cidadãos angolanos, não deixaram de ser nacionalistas por isso. Portanto, é preciso acabar com esta ideia de que ser nacionalista ou ser útil ao país passa exclusivamente por se ser do entalado.
O tradicionalista Makuta Nkondo reforçou a ideia de se contextualizar a toponímia à cultura angolana.
As ruas também são outras estátuas. Rua Lenin, rua não sei que de outubro, Revolução de Outubro, rua não sei que Ceausescu, rua, isso tudo é a mesma coisa. Deve ser exatamente redesmatizar essas ruas e colocar nomes dos nossos dignitários angolanos.
Em semana passada, o governo da província angolana do Bié retirou alguns dísticos de avenidas e ruas com o nome de Salazar e Marcelo Caetano, ditadores portugueses na época, após a pressão popular de um grupo de ativistas sociais. O sociólogo Lucombo Zatuzola minimiza a situação e diz ser normal manter pessoas não gratas, como acontece em outras latitudes, e a sua justificação assenta no passado histórico.
Fomos na África do Sul, em Salvo Erro Meu, temos ainda estátua de algumas individualidades ou personalidades do apartheid. Na França também tem, pelo mal ou pelo bem que essas pessoas fizeram.
Mas já o historiador Alberto Pérez questiona como ficam os valores e a identidade de um povo.
A linha angolana não respeita a identidade do povo angolano, porque eu falei em grupos etnolinguísticos, bantos e não bantos, e cada um desses grupos tem uma história, tem uma cultura, tem uma língua. Agora sou obrigado a falar em tradições, as tradições são heranças culturais.
Em 2010, o antigo presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, havia criado uma comissão para tratar da atualização da toponímia, um projeto que não teve pernas para andar. O Ministério da Administração do Território, contactado pela Voz da América, não avançou mais detalhes. Norberto Sateco, Voz da América, Uambo.
Obrigado, Norberto Sateco, desde Uambo, em Angola. Na Guiné-Bissau, o diretor do Gabinete Jurídico do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral negou que haja irregularidades no processo de atualização dos cadernos eleitorais. Ele respondia assim a denúncias do porta-voz da coligação Pai Tararancá, Muniru Conté, na semana passada. Em conferência de imprensa, Luís Epitáfio Lopes Machado disse que o artigo 20 da lei eleitoral estabelece uma baliza que permite àquele gabinete fazer a atualização dos cadernos eleitorais de 31 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro de cada ano em decorrência das eleições. Na altura, Muniru Conté tinha dito que no passado dia 28 de março que a forma como o processo de atualização dos cadernos eleitorais está a ser conduzido não obedece os preceitos da lei eleitoral. Ainda de acordo com o porta-voz do GETAP na conferência de hoje, de acordo com a lei, são dados 40 dias para a preparação da atualização dos cadernos eleitorais. E disse que a mesma lei atribui àquele gabinete 20 dias para a instituição trabalhar com a imprensa na campanha de divulgação das informações para sensibilizar as pessoas a se recensearem. E ele acrescentou que o processo decorre num clima de tranquilidade, quase não sente nada de sensibilização nos bastidores. O diretor do Gabinete Jurídico ainda do GETAP acrescentou que não existe nenhum interesse público ou privado esteja a ser prejudicado com o processo de atualização dos cadernos eleitorais em curso. Ele acrescenta ainda que a lei eleitoral determina que, a partir do momento em que foi anunciada a data de início do processo de atualização dos cadernos eleitorais, que é um ato público, cabe aos partidos a responsabilidade de criarem as condições de fiscalização efetiva de todo o processo no terreno. Não é responsabilidade do GETAP criar as condições para que os partidos fiscalizem o processo, porque só deve trabalhar com a Comissão Nacional de Eleições, concluiu o Luís Epifânio Lopes Machado, passando assim a responsabilização da fiscalização da atualização dos cadernos eleitorais para os diversos partidos políticos. E aqui na América, em tempo de campanha eleitoral, como é feito o financiamento das eleições? Este é o tema analisado aqui pelo João Santa Rita.
O antigo presidente Donald Trump vai realizar na sexta-feira um encontro de angariação de fundos para a sua campanha, que, em termos de financiamento, continua bastante atrás daquela de Joe Biden. Biden, na semana passada, esteve presente num evento em Nova York, no conhecido teatro Radio City Hall, em que dois antigos presidentes, Bill Clinton e Barack Obama, estiveram também presentes para fazer campanha a favor de Biden perante cerca de 5 mil pessoas, grande parte delas milionários apoiantes do Partido Democrata. O bilhete mais barato custou $250, havendo mesmo pedidos de doação de $500 mil, que davam direito a participar, depois do evento, numa recepção. Podia-se também tirar uma foto com os três presidentes, pagando $100 mil. A campanha de Biden disse ter angariado nesse evento 25 milhões de dólares. Sabe-se que em fevereiro, a campanha de Biden tinha agariado de diversos doadores 53 milhões de dólares, juntamente com o Partido Democrata. Em meados de março, portanto, antes do evento da semana passada, o Partido Democrata e a campanha de Biden tinham 155 milhões de dólares em cash para usar nas eleições, enquanto a campanha de Trump tinha na mesma data bastante menos, cerca de 52 milhões de dólares. No evento na Flórida, na próxima sexta-feira, em Palm Beach, na sua propriedade de Mar-a-Lago, Trump vai tentar, sem dúvida, reduzir essa diferença, junto de doadores de meios, e, aliás, ele já teve jantares mais íntimos com milionários para os tentar convencer a apoiar a sua campanha. O Comitê de Apoio Político de Biden tem em mão 64 milhões de dólares e organizações e grupos ligados a Biden, incluindo sindicatos, prometeram angariar e doar um total de 900 milhões de dólares durante esta campanha eleitoral. Há que fazer notar que, no entanto, que muito desse dinheiro tem vindo daquilo que se chama aqui pequenos doadores, isto é, o cidadão comum. Dos 53 milhões de dólares angariados em fevereiro, 22 milhões e 300 mil dólares vieram desses pequenos doadores. Mas o facto é que todos esses fundos parecem, para já, não estar a ter influência entre os eleitores, talvez porque a campanha ainda está no seu início. Nos 7 estados considerados vitais para uma vitória eleitoral, as sondagens indicam vantagem de Trump em todos eles, embora em 4 deles essa vantagem seja na margem de erro e, a nível nacional, a vantagem de Trump é de apenas 1%.
Política na América. Mais à frente, na terceira hora desta emissão, o João Santa Rita irá desenvolver este assunto. Portanto, daqui a alguns minutos, continue com a Voz da América. Agora faremos do Haiti. O aumento da violência de gangues que assolou o país este mês espalhou-se para partes da capital, Porto Príncipe, onde estão localizadas algumas das instituições mais proeminentes. A violência abalou a sensação de segurança dos moradores em áreas que eles consideravam estar relativamente seguras. Paula Silva tem a reportagem.
Tiroteios irromperam nas ruas ao redor de um grande parque público no centro de Porto Príncipe, Haiti, a 21 de março. O que é que se passa? Perguntou o nosso repórter a uma das muitas pessoas que fugiam do tiroteio perto de Champ de Mar. Não houve resposta, mas ouviu-se outra mulher aterrorizada a dizer: "Meu Deus, vou morrer hoje." Um homem, que não disse o seu nome, estava a afastar-se da violência quando reparou no símbolo da Voz da América do nosso repórter. Parou para partilhar a sua experiência.
Há muitos rumores por aí. Estou aqui para vender coisas e nem sequer consigo fazer uma venda. Já tenho 60 anos. Não posso viver sob este tipo de pressão. Tenho de sair deste sítio e ir para casa.
Um jovem de moto, a sangrar da perna, parou para ser ligado por um homem armado vestido de preto. Polícias fardados que patrulhavam as ruas gritavam para que as pessoas abandonassem a zona, enquanto outros guardavam a entrada de uma base da ODMO, uma unidade de Polícia Nacional haitiana, responsável pelo controlo das multidões. 5 dias depois, as consequências da violência das gangues eram evidentes na rua Monsignor Guion Street, ao lado do Hospital da Universidade Estadual do Haiti. Tratava-se de uma clínica médica saqueada por membros de uma coligação de gangues que se autodenominam Vivant Sang. Os bandidos saquearam e queimaram outros estabelecimentos comerciais, incluindo um onde Jean-Yves Policard diz trabalhar há 37 anos.
Ainda não sei quanto é que perdi. Estando tão perto do hospital e do palácio presidencial, não pensei que fosse enfrentar esta situação. Quando vi toda a gente a fugir para as colinas, disse para mim mesmo: vou manter a calma, porque a minha proximidade com esses locais dar-me-ia algum tipo de segurança. No final do dia, a segurança era simplesmente zero.
Essa falta de segurança deixou os residentes da capital haitiana a vaguear entre os destroços de carros queimados e ruas cheias de destroços, sem saber quando é que a violência dos gangues vai acabar.
Vamos agora para o desporto. Vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje há um sensacional Benfica Sporting, segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Na primeira mão, o Sporting ganhou por 2-1 E no próximo sábado as duas equipas voltam a defrontar-se agora para o campeonato. Voltam a defrontar-se no campo do Sporting. Roger Schmidt falou ontem aos jornalistas.
Our complete focus is tomorrow on the Taça de Portugal, so we have a lot of motivation to win this game.
O nosso foco total é no jogo da Taça de Portugal. Temos muita motivação para vencer este jogo e depois deste jogo começamos a concentrar-nos na Liga. Temos 90 minutos para fazer um bom jogo de futebol e virar o resultado anterior. Isto é o que temos que fazer.
Have 90 minutes to play good football and to turn it around. So that is what we need to do.
Palavras de Roger Schmidt, treinador do Benfica. Já o treinador do Sporting é Ruben Amorim e falou sobre o facto de o Sporting entrar em campo com um golo de vantagem.
Eu não quero que os jogadores pensem nisso. Na preparação não pensamos nisso. No início do jogo não pensamos nisso, mas com o desenho lá da eliminatória, é um ponto de vantagem que temos que aproveitar todos os pontos de vantagem para jogar com a eliminatória. Nós temos que estar longe da nossa baliza e temos que deixar os jogadores da equipa do Benfica longe da baliza. São muito bons jogadores perto da baliza e, portanto, temos que fazer o contrário, empurrar o máximo da equipa do Benfica para a frente e defender o mais alto possível. Estes jogos, os clubes têm sempre que ganhar, quer o Sporting, quer o Benfica, têm que sempre que ir para cima do adversário. Nós estamos preparados para isso.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, ele é dado como quase certo no Liverpool na próxima época, embora ele tenha dito que nada está decidido nesse capítulo, apesar de já correrem notícias de que o próprio Sporting está a preparar um substituto.
Foi o que me deixou mais chateado. Eu disse ao Viana, ainda hoje, disse ao Viana que para ter calma, que não é bem assim. E, portanto, foi a única coisa que eu tomei atenção.
Ruben Amorim, portanto, a não confirmar que vai para o Liverpool. A referir-se aí ao presidente do Sporting, Hugo Viana. Quem se vai embora de certeza de Portugal é o treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge. Sporting de Braga ontem bateu o Portimonense por 5-3, está agora mais próximo do terceiro lugar, está em quarto lugar, a 2 pontos do Porto, em terceiro. E agora Artur Jorge vai-se embora, nem espera pelo fim da época.
Falta eu poder acertar aquilo que são os meus termos com a proposta que foi feita pelo Botafogo ao Sporting Braga. Há acordo entre os clubes, está um acordo assinado entre os dois clubes, portanto, nesta altura, estamos, ou poderei dizer que está quase, falta pouco, e é essa a minha intenção.
Está quase, quase, portanto, falta pouco para Artur Jorge ir para o Brasil, onde se vai juntar a outros portugueses que estão lá a treinar equipas brasileiras, como Abel Ferreira, do Palmeiras. Em Inglaterra, hoje as equipas que estiveram em ação no fim de semana voltam ao campo. Arsenal, em luta pelo título e que jogou no domingo contra o Manchester City, está em ação contra o Luton, em antepenúltimo lugar e que joga pela sobrevivência. Tem os mesmos pontos que o Nottingham Forest, que defronta o Fulham. Curioso, Fulham é treinado pelo português Marco Silva, Nottingham Forest, por outro português, Nuno Espírito Santo. E agora o basquetebol americano, a NBA, Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, esteve em ação. Foi a Chicago bater o Bulls por 113-101. Bruno Fernando jogou 22 minutos, marcou 10 pontos, 4 ressaltos, 4 assistências. Atlanta Hawks está em décimo lugar na Conferência Leste, logo atrás do Chicago Bulls. Conferência Leste é comandada pelo Boston Celtics, que ontem bateu o Charlotte, 118-104.
E desta forma estamos a chegar ao final desta primeira meia hora, primeira hora desta emissão de hora e meia. Dentro de 2 minutos estará aqui o Sérgio Nhambi com muito mais nesta edição. Hoje é dia de política na América e também saúde. Vou-me embora, deixo-vos com um pouco de música.
Pensa mami criola, cola na mim, pensa na passata vi, num coladeira. Dança mami criola, cola na mim, pensa na passata vi, num coladeira. Sabura ela na nos terra cabufeti, la nota sentina mei nos televisão. Sabura ela. Sentir
na balsaça aqui no coladeira.
É o som de Tito Paris que iniciamos a nossa emissão de hoje. Feliz terça-feira a todos que nos ouvem. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir da capital americana, Washington, D.C. Hoje é 2 de abril. Eu sou Sérgio Nhambi. Na produção está o Jaime Faria e na técnica, Nick Ivanov. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportuguês.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está também nas redes sociais, falamos do Facebook, YouTube, X e Instagram. A referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp é muito simples, é +1 202 251 9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje: Israel admite responsabilidade pela morte de 7 trabalhadores de uma organização humanitária americana na faixa de Gaza. Washington quer investigação imparcial. Novo presidente do Senegal é empossado e promete mudanças no sistema de combate à corrupção e reforço da unidade africana. Em Moçambique, o debate está em torno de um possível enfraquecimento da democracia. Nesta emissão, temos também como destaque de Cabo Verde, que acolhe na próxima semana a Conferência Internacional sobre Democracia e Liberdade. São 14:02. Desejamos votos de uma excelente escuta na nossa companhia. Vamos começar o desenvolvimento das nossas notícias em Cabo Verde. Intelectuais, acadêmicos e políticos de vários países vão subscrever a Declaração de Cabo Verde durante uma conferência sobre liberdade, democracia e boa governança nos dias 8 e 9 de abril na Ilha do Sal. A Declaração de Cabo Verde versa sobre a proteção dos direitos humanos, promoção das liberdades, fortalecimento das democracias e boa governança em África e no mundo, segundo o governo de Cabo Verde. O programa inclui, no dia de abertura, uma mensagem em vídeo pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e as presenças do antigo primeiro-ministro português, António Costa, e do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada. Os três intervêm no primeiro painel sobre o tema Comunicações, fazendo a democracia funcionar. A abertura contará com representantes da União Europeia, do secretário-geral das Nações Unidas e da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAW, com discurso de abertura feito pelo primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correa e Silva. A apresentação de declarações da Declaração de Cabo Verde está prevista para o final da terça-feira, 9 de abril. Continuando em mais notícias, em Moçambique, o Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IES, diz que o país caminha para um regime autoritário caracterizado fundamentalmente por uma cada vez menor margem para espaço cívico, sobretudo nas zonas rurais. Ramos Miguel fala com analistas políticos e sociais sobre estas conclusões.
Esta é uma das conclusões da pesquisa desenvolvida pelo IES com o objetivo de compreender a dinâmica do espaço cívico em Moçambique, olhando para alguns distritos das províncias de Sofala, Zambézia, Cabo Delgado, Tete e Manica. O pesquisador Salvador Forquilha disse que a intenção é, daqui a 1 ou 2 anos, repetir o estudo nos mesmos locais para ver a dinâmica em termos de evolução dos indicadores que se procura analisar, nomeadamente a liberdade de expressão, engajamento cívico e a maneira como as pessoas se sentem na sua relação com o sistema político. Forquilha diz quais são as principais conclusões da pesquisa.
Há um certo fechamento do espaço cívico, caracterizado pelo sentimento popular de que o governo controla os espaços formais de participação participação e circulação de informação. Além disso, constatamos também que existe uma percentagem de cidadãos que se sentem forçados a participar em reuniões de partidos políticos, e essa percentagem é relativamente alta, situando-se mais ou menos em 20%. Quanto à liberdade de expressão, constatamos que à medida que se sobe na escala da estrutura governativa, tanto desde o nível comunitário até ao nível nacional, os cidadãos se sentem menos livres de expressar as suas ideias ou mostrar o seu desacordo em relação a decisões tomadas pelas estruturas governativas.
De acordo com a pesquisa, mais de metade dos inquiridos nunca se sente livre para se juntar a outras pessoas para protestar publicamente.
Mesmo que as eleições autárquicas do ano passado tenham já mostrado alguma coisa de diferente, nomeadamente nas grandes cidades, mas em contextos rurais ainda fica muito difícil para as pessoas se juntarem para manifestarem publicamente. E depois, em relação aos processos eleitorais, os dados mostram que existe uma baixa confiança por parte dos cidadãos nos processos eleitorais. Portanto, mais da metade dos inquiridos confia pouco ou nada nos processos eleitorais. Estamos a falar em cerca de 58%, quase 60%.
E isso tem implicação?
A baixa confiança nos processos eleitorais por parte dos cidadãos, obviamente, enfraquece a legitimidade dos governos eleitos e das instituições saídas das eleições. E, por conseguinte, isso também enfraquece o próprio processo democrático.
O sociólogo João Feijó disse que a solução para esta situação passa fundamentalmente por uma maior despartidarização do Estado.
Uma maior descentralização administrativa e dos recursos, uma maior democratização do país, permitir que as populações possam tomar mais decisões, portanto, alargar os espaços de participação das populações, permitindo que elas se constituam em grupos de interesses independentes da força política dominante e capazes de realizar pressões para defenderem os seus próprios interesses.
Entretanto, a fonte governamental disse que estas situações estão sendo ultrapassadas pelo processo de descentralização já em curso no país e negou que haja pessoas que sejam forçadas a participarem em reuniões políticas. Em democracia, isso não é possível, afirmou a fonte citada. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Moçambique. 9 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na sequência das inundações que afetam o sul do país há mais de uma semana. A informação foi avançada hoje pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Soares, em conferência de imprensa no final da sessão semanal do Conselho. As inundações urbanas que assolam a cidade de Maputo e os municípios da Matola, Boane e Xai-Xai destruíram totalmente 99 casas e parcialmente 173 casas. Ele acrescentou que as chuvas danificaram ainda totalmente 61 escolas e parcialmente 113, tendo afetado mais de 100 mil alunos e 800 professores. Mais de 60 unidades de saúde também foram atingidas pelas cheias, avançou Filimão Soares. O porta-voz do Conselho de Ministros disse que o governo tem feito o seu papel até o limite daquilo que as condições permitem. De Moçambique, vamos agora a Angola. Os subsídios de gasolina chegam ao fim no próximo dia 30 e isso está a provocar receios do aumento da pobreza e de possíveis tumultos. João Marcos, desde Benguela.
Em Luanda, governo e associações de taxistas discutem a percentagem do aumento da corrida aos táxis. E no Ambo, palco dos assassinatos de junho do ano passado, há receios de uma realidade similar face a eventuais manifestações. A partir desta província, o presidente da Associação Autônoma Rodoviária de Angola, José Domingos.
Vai gerar mais problemas, né? O aumento dos preços da corrida e o aumento dos preços da cesta básica. Porque mesmo os caminhonistas também já falam em aumentar os preços, não é? Não se duvidam que as manifestações repitam, não é? E porque mesmo quando houve esses cartões que eles distribuíram, só não houve tumultos ainda porque muitos estavam a pensar que estavam a trabalhar no sentido de melhorar e todos os mototaxistas e taxistas vão beneficiar. Agora que se falam que vão até dia 30 isso vai parar, desconfiamos que haverá tumultos mesmo.
O economista e agente comunitário Abílio Sanjaya diz que medidas como estas devem ter complemento a favor das famílias e refere que os agentes económicos vão partir para ajustes.
Isto terá implicações ao consumidor final. Esta questão da retirada dos subsídios ao combustível devem ser realizadas em coerência com os outros programas, em providenciar serviços de transporte em quantidade e em qualidade, numa ação concreta que permita fortalecer, digamos assim, a renda das famílias mais vulneráveis. Os resultados não têm sido efetivos, né? Se melhora inclusivamente o acesso à energia por parte das empresas para que não façam recurso aos grupos geradores, porque isso é um custo de contexto que a partida encarece também o produto.
Enquanto isso, continuam visíveis sinais de degradação da situação humanitária. Há famílias inteiras, pais e filhos, com pedidos de casa em casa, à procura de pelo menos 1 quilograma de fubá, um dos produtos que mais sobem, segundo o relato do funcionário Raimundo Chikulundunda, morador do Calossombé Quadóis.
A bater a porta da casa, mete, você que não tem, fica da frente, o que que vai fazer naquela família? Nós pedalamos 21 quilômetros todos os dias de sofrimento. Mas tem alguém ainda que tem ousadia, que aparece na rede social e diz que pedalou 21 quilômetros. Oh, meu Deus! Enquanto nós estamos a suar para procurar o pão, alguém vem à rede social e pedalou 21 quilômetros, meu Deus. Nós queremos soluções. Nós queremos resoluções rápidas nesse país. Nós temos ver os nossos irmãos a passarem a fome. Eles, nós só trabalhamos para comer. Esse país que nós temos, só trabalhamos para comer. Nem uma camisa para o meu filho, nem uma chinela para o meu filho eu consigo. Vou ficar numa carinha feita básica. Vamos parar aonde então, meu Deus?
Benguela João Marcos, Voz da América. Direct from Washington, the
Voice of America. Voltamos à capital americana. Hoje é dia de política americana. Em tempos de campanha eleitoral, como é feito o financiamento das eleições dos Estados Unidos? Este é o tema analisado aqui pelo João Santa Rita na Política Americana.
O antigo presidente Donald Trump vai realizar na sexta-feira um encontro de angariação de fundos para a sua campanha, que, em termos de financiamento, continua bastante atrás daquela de Joe Biden. Biden, na semana passada, esteve presente num evento em Nova York, no conhecido teatro Radio City Hall, em que dois antigos presidentes, Bill Clinton e Barack Obama, estiveram também presentes para fazer campanha a favor de Biden perante cerca de 5 mil pessoas, grande parte delas milionários apoiantes do Partido Democrata. O bilhete mais barato custou $250, havendo mesmo pedidos de doação de $500 mil, que davam direito a participar, depois do evento, numa recepção. Podia-se também tirar uma foto com os três presidentes, pagando $100 mil. A campanha de Biden disse ter angariado nesse evento $25 milhões. Sabe-se que, em fevereiro, a campanha de Biden tinha angariado de diversos doadores $53 milhões, juntamente com o Partido Democrata. Em meados de março, portanto, antes do evento da semana passada, o Partido Democrata e a campanha de Biden tinham $155 milhões em cash para usar nas eleições, enquanto a campanha de Trump tinha na mesma data bastante menos, cerca de $52 milhões. No evento na Flórida, na próxima sexta-feira, em Palm Beach, na sua propriedade de Mar-a-Lago, Trump vai tentar, sem dúvida, reduzir essa diferença junto de doadores de meios e, aliás, ele já teve jantares mais íntimos com milionários para os tentar convencer a apoiar a sua campanha. O Comitê de Apoio Político de Biden tem em mão $64 milhões e organizações e grupos ligados a Biden, incluindo sindicatos, prometeram angariar e doar um total de $900 milhões durante esta campanha eleitoral. Há que fazer notar que, no entanto, que muito desse dinheiro tem vindo daquilo que se chama aqui pequenos doadores, isto é, o cidadão comum. Dos $53 milhões angariados em fevereiro, $22 milhões e 300 mil vieram desses pequenos doadores. A campanha de Biden diz que recebeu doações de 469 mil doadores e mais de 178 mil comprometeram-se a fazer doações mensais. Mas o facto é que todos esses fundos parecem, para já, não estar a ter influência entre os eleitores, talvez porque a campanha ainda está no seu início. Nos 7 estados considerados vitais para uma vitória eleitoral, as sondagens indicam vantagem de Trump em todos eles, embora em 4 deles essa vantagem seja na margem de erro e a nível nacional a vantagem de Trump é de apenas 1%. Mas qual a importância do dinheiro na campanha eleitoral americana? Juan Williams é analista na cadeia de televisão Fox.
Money is a big advantage in American politics. You can go and campaign in places, in some places in red or purple states, and force.
O dinheiro dá uma grande vantagem na política americana. Podem ir fazer campanha em estados republicanos, ou que tendem a ser republicanos, e forçar o opositor a gastar aí dinheiro aí também. Penso, por exemplo, no estado do Ohio, onde de momento Trump é favorito. Mas se Biden gastar dinheiro aí, Trump terá que fazer o mesmo. Isto quando eu penso que Trump não pode fazer campanha com antigos presidentes republicanos. Não pode ter George Bush, não pode ter Dick Cheney, não pode ter Mike Pence. Trump tem que estar a vender bíblias e sapatilhas.
Not George W. Bush, not Dick Cheney, maybe even not Mike Pence. Trump is off selling Bibles and sneakers.
Palavras de Juan Williams a fazer referência ao facto de que Trump tem estado, na verdade, a vender sapatilhas com as suas iniciais e agora bíblias com a Constituição e outros documentos históricos americanos. Williams esqueceu-se de mencionar que Trump está também a vender agora um perfume, uma água de colónia titulada Vitória. E os eleitores, o que é que pensam de todo este dinheiro na política americana? Um eleitor de nome Bill não quis dar o seu apelido, mas deu a sua opinião.
The money is needed for things like advertising, specifically travel, staff, that sort of thing.
O dinheiro é preciso para coisas como publicidade, especificamente viagens dos funcionários, esse tipo de coisas. O que não é claro para mim é se há um controle firme para saber para onde vai o dinheiro.
Firm grip on where all the money goes.
Palavras de um eleitor americano. Outro é Jackson Tinker. Eu penso que há demasiado dinheiro nas nossas eleições, em ambos os lados. Penso que se deveria impor limites aos gastos feitos em eleições.
I think that we need to cap the amount of spending that we're doing on elections.
Eram palavras do eleitor americano Jackson Tinker, mas isso não deverá acontecer. E até novembro é de esperar uma corrida ao dinheiro para alimentar a dispendiosa corrida à Casa Branca. Isto deverá ascender a milhares de milhões de dólares se se tiver em conta gastos não só das campanhas e dos partidos, mas de organizações interessadas num ou outro candidato ou num ou outro partido.
Obrigado, João Santa Rita, com a política americana. Da política, vamos agora à saúde. Ana Guedes aborda a falta de um acordo global para enfrentar novas pandemias. A boa notícia é que negociações vão ser retomadas.
Olá, amigos, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar hoje de conversações, de alguma forma, frustradas para se alcançar um acordo global histórico sobre saúde. Falaremos também aqui do que é a Covinet e depois vamos falar aqui desse problema que se chama dengue, que afeta sobretudo a América Latina e as Caraíbas. Mas vamos começar com a notícia de que 2 anos de conversações destinadas a alcançar um acordo global histórico sobre como lidar com futuras pandemias não conseguiram até agora selar um acordo e serão reiniciadas no próximo mês numa tentativa final. Assustados pela Covid-19, que destruiu economias, derrubou sociedades, paralisou os sistemas de saúde e matou milhões de pessoas, os países estão a tentar elaborar um acordo internacional sobre prevenção, preparação e resposta a pandemias. Mas, embora concordem em grande parte sobre os princípios do que deve ser feito quanto à próxima pandemia a ocorrer, as nações ainda estão em desacordo sobre até que ponto estão preparadas para ir e para transformar essas noções em compromissos vinculativos. Ciente de que uma pandemia poderia surgir a qualquer momento, o plano era finalizar um acordo nessas conversações para que pudesse ser aprovado pelos 194 Estados-membros da OMS na sua Assembleia Anual, que começa a 27 de maio. Em vez disso, as novas negociações ocorrerão de 29 de abril a 10 de maio. O rascunho atual aumentou de 30 páginas para quase 100, com sugestões de alterações. As principais questões de discórdia incluem o acesso partilhado a agentes patogénicos emergentes, uma melhor prevenção e monitorização de surtos de doenças, financiamento fiável e a transferência de tecnologia de combate a pandemias para os países mais pobres. Em última análise, as negociações chegaram a um ponto crítico sobre o equilíbrio entre as nações mais ricas e as mais pobres. Os Estados mais ricos pretendem a partilha imediata de informações sobre agentes patogénicos novos e emergentes com potencial pandémico, bem como obrigações de preparação rigorosas e dispendiosas para todos os países. Em troca, os países em desenvolvimento querem uma linguagem inequívoca sobre a transferência de tecnologia e acesso equitativo a vacinas, testes e tratamentos. A Organização Mundial de Saúde lançou, na semana passada, uma nova rede para monitorar a coronavírus, chama-se COVINET. O objetivo é facilitar e coordenar as capacidades globais para a detecção precoce e precisa, monitoramento e avaliação dos vírus que causam a COVID-19, a Síndrome Respiratória de Médio Oriente e novos coronavírus de importância para a saúde pública. A COVINET expande a rede de laboratórios de referência COVID-19 da OMS, estabelecida durante os primeiros dias da pandemia. Inicialmente, as análises estavam focadas no SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19. Agora, a meta é abordar uma gama mais ampla de coronavírus, incluindo MERS-CoV-V e potenciais novos coronavírus. A COVINET é uma rede de laboratórios globais com expertise em vigilância humana, animal e ambiental do coronavírus, inclui atualmente 36 laboratórios de 21 países, com todas as 6 regiões da OMS representadas. Dentro deles está, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil. A meta é que os Estados-membros da OMS estejam mais bem equipados para detecção precoce, avaliação de risco e resposta aos desafios de saúde relacionados ao coronavírus. O encontro da COVINET reuniu especialistas globais em saúde humana, animal e ambiental, adotando uma abordagem abrangente para monitorar e avaliar a evolução e a disseminação do patógeno. A colaboração regional ressalta a importância de maior vigilância, capacidade laboratorial, sequenciamento e integração de dados para informar as políticas da OMS e apoiar a sua tomada de decisões. E vamos agora falar de dengue, isto porque a América Latina e as Caraíbas devem preparar-se para a pior época de dengue de sempre, à medida que o aquecimento global e o fenómeno climático El Niño alimentam a epidemia transmitida por mosquitos, alertou a Agência de Saúde da ONU. Em menos de 3 meses de 2024, as autoridades regionais de saúde já contabilizaram mais de 3,5 milhões de casos e 1.000 mortes devido ao vírus que se espalha pela picada do mosquito infectado. Os 3,5 milhões de casos registados até agora são 3 vezes mais do que o número de infecções neste momento, em 2023, um ano recorde que registou 4,5 milhões de casos. A dengue, que pode causar febre hemorrágica, é comum em países mais quentes e ocorre principalmente em áreas urbanas e semi-urbanas. Infeta cerca de 100 milhões a 400 milhões de pessoas anualmente, embora a maioria dos casos seja leve ou assintomática, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O aumento do número de infecções é observado em todos os países da América Latina e do Caraíbe, mas especialmente no Brasil, Paraguai e Argentina, que representam 92% de todos os casos e 87% das mortes. E pronto, assim chegamos ao final de mais um espaço dedicado aqui à saúde, aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco teve Ana Guess, que despede desejando-vos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E continuamos juntos, mas a seguir, para ouvir as notícias internacionais. Os Estados Unidos pediram hoje uma investigação imparcial ao ataque de Israel na faixa de Gaza, que matou 7 funcionários do Grupo de Ajuda Humanitária norte-americano World Central Kitchen, dizendo que Israel deveria fazer mais para proteger os civis. O secretário de Estado, Anton Blinken, reiterou que a investigação deve ser rápida, completa e imparcial para entender o que exatamente aconteceu. O Irão pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas para discutir um ataque aéreo israelita que destruiu o consulado do Irão em Damasco. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve conversações telefônicas com o presidente chinês Xi Jinping para abordar as preocupações dos Estados Unidos sobre o comércio da China com a Rússia, tendo em conta a guerra com a Ucrânia, as questões de ataques cibernéticos e de interferência eleitoral e os esforços para combater o tráfico ilícito de narcóticos, entre outras questões regionais e globais, disse um alto funcionário do governo. A mesma fonte disse que o diálogo entre Biden e Xi foi uma oportunidade para os líderes discutirem questões difíceis e tentarem garantir que seja gerida com responsabilidade a competição entre os Estados Unidos e a China. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos acusou a Rússia de graves violações dos direitos humanos internacionais e do direito humanitário na sua guerra contra a Ucrânia. O novo relatório daquele órgão da ONU diz que o ataque e a ocupação do território ucraniano pela Rússia terão consequências duradouras para a Ucrânia e a sua população, numa altura em que a tensão global sobre esta situação crítica parece estar a diminuir. No Senegal, Bassirou Diomaye Faye foi empossado hoje presidente da República depois de vencer na primeira volta com a promessa de reformas radicais. No seu discurso, Faye prometeu observar as disposições da Constituição e das leis, defender a integridade do território e a independência nacional e não poupar esforços para alcançar a unidade africana. O incêndio num clube noturno de Istambul em obras de renovação causou 25 mortes e várias outras pessoas ficaram gravemente feridas, disseram autoridades. A Human Rights Watch diz haver uma necessidade urgente de perseguir os restantes líderes do genocídio de 1994 no Ruanda, 5 dias antes do início das comemorações dos 30 anos. Em comunicado, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos afirmou que um número significativo de indivíduos responsáveis pelo genocídio, incluindo altos funcionários do governo, foram desde então levados à justiça. E assim dizemos adeus. Eu sou Sérgio Nhambi, Jaime Faria na produção, Nick Ivanov na técnica. Cuidem-se. Boa noite.
De seguir o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Em meados de março, representantes da comunidade internacional reuniram-se em Viena, na Áustria, para discutir a forma de travar o fluxo de opiáceos sintéticos ilícitos que está a chegar a todos os cantos do mundo. Os tipos de drogas sintéticas que afetam os vossos países podem variar. Em alguns, podem ser metanfetaminas ou cetamina. Noutros, tramadol, captagon, fentanil. A escala do problema pode ser diferente, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken. Cito, mas em todas as regiões, o consumo, a dependência e as mortes por overdose de drogas sintéticas estão a aumentar rapidamente. Fim de citação.
For every nation, that has to start at home, including in the United States.
Para todas as nações, isso tem de começar em casa, incluindo os Estados Unidos. Nos últimos 3 anos, investimos um montante sem precidentes de 169 mil milhões de dólares para combater as drogas nocivas. Isto reflete o fato fundamental de que o consumo de substâncias não tratadas e o aumento do tráfico são duas faces da mesma moeda. Quanto mais pudermos ajudar as pessoas a quebrar o ciclo de consumo e dependência, menos será o mercado ilícito de drogas. Quanto mais pudermos reduzir o fornecimento ilícito de drogas nocivas, menos pessoas estarão expostas a elas, afirmou o secretário Blinken. Cito, mas embora os nossos esforços para enfrentar a crise das drogas sintéticas comecem em casa, não podem terminar em casa. Este é simplesmente um problema que nenhum país pode resolver sozinho. Fim de citação.
The criminal groups that produce these drugs are agile. When one country cracks down on the production of a synthetic drug,
os grupos criminosos que produzem essas drogas são ágeis. Quando um país reprime a produção de uma droga sintética ou dos precursores químicos utilizados na sua produção, os criminosos rapidamente encontram outro local para produzi-las e estão sempre à procura de novos mercados e novos utilizadores para aumentar os seus lucros. Cito, portanto, se quisermos proteger com sucesso as pessoas em todos os nossos países, simplesmente não podemos fazê-lo sozinhos, afirmou o secretário Blinken. Ele, então, sugeriu quatro maneiras pelas quais a comunidade global pode reagir.
First. Em
primeiro lugar, podemos acelerar os esforços para regulamentar os precursores químicos utilizados para fabricar ilicitamente drogas sintéticas. Em segundo lugar, podemos redobrar os nossos esforços para reduzir as mortes dos overdose. Terceiro, podemos aprofundar a colaboração com intervenientes-chave fora do governo, porque, tal como nenhum país pode resolver isso sozinho, os governos sozinhos não podem resolver o problema. Finalmente, o secretário Blinken convidou seus colegas internacionais a, cito, juntarem-se aos agora 151 países e 14 organizações internacionais na coligação global para enfrentar as ameaças das drogas sintéticas pela saúde, segurança e prosperidade das pessoas nos vossos países. Espero que juntem a nós e que possamos continuar e, na verdade, aprofundar o nosso trabalho juntos. Fim de citação. Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.